Olá, seres do sobremundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu sei que vocês estão vendo que tá saindo alguns crossovers com outros podcasts aí. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Eu espero que esteja sendo do agrado de vocês. A ideia é realmente abrir para outras pessoas, sabe? Que querem, que me convidam e querem que eu participe. Eu não costumava aceitar antes isso porque, não sei, eu sou mais fechado assim. Mas aí eu comecei a falar, ah, por que não, né? Então eu comecei a abrir para as outras pessoas agora para participar de outros podcasts, outras coisas legais, assim, pensando em vocês, no caso. Então, assim, eu vou sempre divulgar por aqui, quando sair, quando tiver um crossover, quando tiver algum episódio extra em algum lugar. E eu vou trazer essas pessoas para começar a participar também. Então, assim, preparem-se para ouvir algumas vozes novas, tá bom? E claro, eu espero. Críticas de todos esses episódios. Espero que vocês me contem. Se vocês gostaram, se falaram assim: ah, não, Bruno, esquece esse negócio de falatório, não é pra ti. Fica só com a história mesmo, porque você é péssimo contando, falando. Eu, pô, entendo. Então, assim, falem pra mim mesmo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E também lembrando que o podcast ele é mantido por patrões. Então, se você quiser apoiar o podcast, você pode ir no Apoia-se, no Catarse ou no Patreon. Então, assim, se você quiser e puder apoiar o podcast, vai ser muito bem-vindo. Porque são por causa dos patrões, assim, não posso deixar de agradecer eles, que o podcast realmente continua existindo, tá bom? Vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobremundo Terror.
Sobremundo Terror.
Quantas pessoas estão na sala? Essa foi a primeira coisa que Stella me perguntou ao se acomodar na mesa. Olhei ao redor da lanchonete. Eram 2 da manhã. O lugar estava praticamente vazio. Como assim? O que você quer dizer com isso? Quantas pessoas estão aqui agora, além de nós? Disse ela. Mais 5 ou 6? Os lábios dela estremeceram. Quantas pessoas estão exatamente na sala? Ela estava apavorada. Eu contei. O garçom, o velho olhando para uma tigela de sopa ao lado da porta, as 2 jovens voltando de uma noite de festa comendo panquecas, o cara de boné tentando cortar seu bife cozido demais e a mulher de meia idade, vestindo um sobretudo verde ervilha. 6, eu disse. 6 pessoas. Stella relaxou instantaneamente. Obrigado. Stella e eu não nos víamos há 5 meses. Eu estava na escola, fora do estado, e passei o verão em casa. Stella havia entrado em uma boa universidade, mas sua irmã Anne morrera num acidente de carro 2 semanas antes dela ir para a escola. A morte a atingiu com força. Era uma coisa muito difícil. Eu não tinha certeza porque ela tinha me ligado. Eu duvidei que fosse para colocar as coisas em dia e certamente não era para festejar. Stella sabia que eu me abstive de tudo. Para mim, essa decisão foi o resultado final de ter sido criado por alcoólatras verbalmente abusivos e de conhecer as probabilidades genéticas. Stella parecia rude, não cansada, mas existencialmente exausta. Havia cicatrizes em suas mãos, hematomas em seus antebraços tatuados e algumas marcas incomuns de escarificação em seu pescoço. 2 deles pareciam os ex-desajeitados, mas invertidos, como se fossem feitos de um espelho. O amigo de Stella, Corey, a deixou no restaurante cerca de 30 minutos antes de eu chegar lá. Eu não o conhecia bem, mas o que eu sabia eu não tinha gostado.
Então, como é que você tá?
Eu perguntei. Stella não respondeu. O garçom apareceu e Stella olhou para ele com cautela antes de pedir um café preto e uma fatia de torta de mirtilo. Pedi um chá quente e algumas batatas fritas, embora não estivesse exatamente com fome. Ficamos sentados em um silêncio desconfortável por alguns minutos, antes de Stella, olhando para as mãos, perguntar:
Qual foi a pior coisa que você já fez?
Dei de ombros e disse:
Ah, menti para as pessoas. Eu menti para escapar de problema, principalmente para os meus amigos do ensino médio. Mas eu mudei. Eu não faço mais isso. Ah, eu também roubei uma vez um par de meia.
Estela deu risada. Foi quando o garçom reapareceu com nossas bebidas e comidas. Estela deu um pulo. Seus olhos estavam regalados, o rosto corado. As outras pessoas na lanchonete se viraram e olharam, mas não fizeram nada.
Você tá bem?
O garçom perguntou um pouco estranho. Respirando fundo, Estela sentou-se lentamente.
Sim, desculpa, eu. Foi uma noite longa.
O garçom balançou a cabeça enquanto colocava as coisas na mesa. Quando ele saiu, Estela tomou um gole de café e depois olhou para mim por cima da caneca com os olhos marejados.
Eu fiz a pior coisa que você pode fazer. Eu tentei matar alguém.
Eu não tinha certeza se eu ouvi corretamente.
O quê?
Estela assentiu, os olhos presos no meu.
Um corredor. Corey e eu batemos nele com um carro. Meu Deus, quando você fez isso? Vindo pra cá.
O sangue foi drenado do meu rosto.
A gente tem que chamar a polícia. Ele ainda pode estar lá, machucado e. Não se preocupa.
Ela interrompeu.
Nós voltamos e verificamos como ele estava. Não havia ninguém lá perto. O que isso significa?
Eu estava começando a perder o controle.
Por favor, não comece a brincar comigo.
Eu disse.
Eu não quero ver esse tipo de besteira. Não é besteira,
respondeu Estela.
Pergunta ao Corey.
Eu não queria ligar para o Corey. Estela falou.
Na verdade, eu não vi o corredor. Corey que viu. Foi assim que eu soube. Então perguntei a ele exatamente onde o homem estava e agarrei o volante. E Corey gritou comigo enquanto eu fazia o carro bater no cara. Fez ele voar para longe como se isso importasse. Corey pisou no freio com força. Ele estava enlouquecendo, falando sobre ir para a prisão e que sua vida ia acabar. Mas eu disse a ele para não se preocupar. Isso deixou muito irritado. Quando ele saiu do carro para ajudar o corredor, ele simplesmente congelou. Porque não havia ninguém ali. A estrada estava vazia. E eu já sabia disso.
Ela tomou outro gole de café e cutucou a fatia de torta com o garfo, perfurando a crosta e examinando os dentes azulados sobre a fraca luz fluorescente.
Veja, aquilo podia parecer uma pessoa. Pode ser de qualquer idade, vestido de qualquer maneira. Fala como uma pessoa, come, bebe, faz todas as coisas normais que as pessoas fazem. Não parece exatamente ameaçador, eu sei, mas o negócio é, eu não consigo ver aquela pessoa. Essa coisa que finge ser uma pessoa é invisível para mim. Mas você e todos os outros, vocês podem ver aquilo. Eu não sei do que você está falando.
Estela finalmente olhou para mim.
2 semanas atrás, estávamos viajando. Eu, Corey e uma mulher chamada Genevieve. Ela era guia. Isso foi na casa de Corey, no deck. A gente mandou um LSD para dentro. A gente estava usando alucinógenos e tentando explorar um espaço mental interior. Viajando juntos, compartilhando as mesmas imagens. É uma loucura, como se a gente estivesse em sincronia emocional e mental também. A gente conseguia viajar bastante do barato. E eu sei que parece estranho, eu sei, mas estava realmente funcionando pra gente. A gente estava. Eu acho que você descreveria algo como uma viagem astral. A gente tinha construído essa arquitetura, essa cidade das nossas mentes, e depois a exploramos. Em sua maior parte era feito de belos edifícios móveis, estruturas que se erguiam sobre nós como cadeias de montanhas. E nessa cidade mental foi onde nos deparamos com aquilo.
A porta da lanchonete tocou quando as duas jovens que comiam panquecas saíram. Estela as observou partir e depois virou para mim. Eu não precisava de uma explicação.
Há 4 pessoas aqui agora,
eu disse. Ela assentiu, tomou mais um gole de café e continuou.
Bem, naquela noite a gente viajou mais profundamente na cidade do que jamais havíamos estado antes. Acabamos em uma torre. Tinha uma escada em espiral. Subimos todos até o último andar e encontramos uma porta trancada. Vocês estavam vendo a mesma coisa?
Eu interrompi, não acreditando na experiência.
Sim.
O comportamento de Stella se intensificou. A inquietação desapareceu.
Todos nós vimos aquilo. Entendi. Então, chegamos à porta.
É uma porta de metal amassada, mas por dentro, protuberante, como se alguém estivesse chutando a porta, tentando derrubá-la. Genevieve ficou com medo. Ela falou pra gente para não abrir aquela porta, para ficar longe daquilo. Ela disse que um viajante estava do outro lado. Viajante? Foi assim que a Genevieve chamou. Sendo guia, ela conhecia o tipo de construções que estávamos explorando. Ela tinha visto portas como essa, e ela foi avisada sobre os viajantes. Do jeito que ela contou, eles eram como nós, exploradores do espaço interior, mas não da nossa realidade. De outra, uma realidade ruim. Mas resumindo a história, eu abri a porta. Por que que você fez isso? Stella mexeu o café, perdida em pensamentos por um segundo. Ao fazer isso, um dos cozinheiros saiu silenciosamente da cozinha e sentou-se no balcão. Ele folheou um jornal que alguém havia deixado e olhou para mim. Ele assentiu e deu um pequeno sorriso. Eu me perguntei se ele tinha feito as batatas fritas que estavam esfriando na minha mesa. Depois que Corey e Genevieve foram embora, continuou Stella, ainda olhando para sua bebida, ouvi uma voz do outro lado da porta, a voz da minha irmã. Ela estava implorando, suplicando para me deixar ela sair. Eu juro que era ela. Então, abri aquela porta de metal. Senti o olhar do cozinheiro. Comi algumas batatas fritas. Elas estavam frias e encharcadas. E o que aconteceu? Eu perguntei a Stella. Quando abri, algo de repente passou por mim. Algo úmido, frio. Aquilo me tocou muito brevemente, mas tinha dor. Stella inconscientemente apontou para cicatrizes em Z em seu pescoço e continuou. De qualquer forma, não havia um quarto do outro lado da porta. Apenas um vazio. Um vazio profundo. Quando a viagem terminou, eu senti imediatamente uma mudança. Eu senti como se estivesse sendo observada. Durante todo o resto daquela noite, no dia seguinte, na semana seguinte, algo me seguiu. Uma sombra, uma presença. E eu sabia, no fundo das minhas entranhas, que se aquilo me alcançasse, se me tocasse novamente, eu morreria. Ela continuou esfaqueando a sua fatia de torta, quebrando a crosta, deixando os mirtilos congelados caírem lentamente em uma pequena camada de geleia. Você me disse que não pode ver essa coisa, Stella. A porta da lanchonete se abriu, e dois homens de macacão de trabalho entraram, cada um segurando o capacete. Suas roupas estavam empoeiradas. Stella de repente se endireitou na cadeira. Dois homens acabaram de entrar na lanchonete, né? Eu balancei a cabeça. Sim, apenas aqueles dois caras. Stella se acomodou. Por que eu? Eu perguntei. Por que você quis se encontrar para me dizer isso? Stella sorriu. Foi a primeira vez que ela fez isso a noite toda. Porque eu sabia que você acreditaria em mim. Engoli em seco, minha garganta de repente incrivelmente seca. Você tem sido um bom amigo. Stella piscou para afastar a emoção. No ensino médio, quando as coisas pioraram, com namorados idiotas, você era aquele que eu podia confiar. Aquele que confiava em mim. Aquele que não importa o que eu fizesse, não importa o quão estúpido fosse, você estava lá para mim. Um ombro para chorar, uma mão para segurar. E ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Apertei, realmente apertado. A verdade é que eu tinha uma queda por Stella durante a maior parte do ensino médio. Ela era uma amiga, com certeza. Eu gostava de ser aquela rocha para ela, mas eu sempre esperei por mais. Como a maioria das amizades, começou com uma atração unilateral, minha. E mesmo que eu não a visse há meio ano, esses sentimentos permaneceram adormecidos, mas lá estavam, esperando para ser acordados. Enquanto Stella segurava minha mão e sorria, eu percebi. Senti a unha dela traçando algo na parte interior da minha mão. A princípio, leve, só um pouco de pressão. Só que ficou mais nítido até que... Merda! Afastei minha mão e descobri que Stella havia me cortado. Ela cortou uma forma com sua unha afiada em minha pele. Era uma letra Z invertida, como as que ela tinha no pescoço. Uma faixa de sangue começou a brotar do centro do pequeno corte. Que diabos, Stella? Ela apenas balançou a cabeça e se levantou, afastando-se da mesa, repetindo sem parar: Sinto muito, eu sinto muito, eu tive que fazer isso. Eu precisava. Teve que fazer o quê? Machucar minha mão? Eu estava furioso, confuso. Todos na lanchonete se viraram para nos observar. Apenas o cozinheiro se levantou do balcão e se aproximou, ansioso para ajudar. Eu acenei para ele ir embora, Tudo bem, eu tenho tudo sob controle.
Foi então que Stella quebrou. Sua voz quase um sussurro.
O quê? Eu disse a ele que tá tudo bem.
Ela ficou pálida.
Quem? Você falou isso pra quem? O cozinheiro.
Eu disse.
Ele tá apenas tentando ajudar você. Não tem cozinheiro. Não tem ninguém ali.
Stella começou a gritar, recuando. Ela bateu em uma mesa próxima. Cadeiras caíram, talheres espalhados.
Não, 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 não.
Ela gritou.
Não tem ninguém ali.
O cozinheiro se ajoelhou ao lado de Stella. E por uma fração de segundos, por mais perplexo que eu estivesse, eu pensei honestamente que ele iria ajudá-la a se levantar. Mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele se inclinou para perto dela. Ela estava chorando e tremendo e claramente não conseguia vê-lo. O cozinheiro virou-se para mim, assentiu com um sorriso doentio e depois abriu bem a boca para revelar gengivas confusas e ensanguentadas, cheias de dentes irregulares. Ele rasgou sua garganta com uma única mordida. E enquanto o sangue de Stella escorria pelo piso de linóleo, o cozinheiro desapareceu. Não foi um desbotamento lento, não se dissolvendo em uma névoa. Ele estava ali e um segundo depois ele só desapareceu. Alguém gritou. Eu acho que era uma mulher de sobretudo verde ervilha. Depois, quando a polícia chegou, tinha uma história. Todas as outras pessoas no restaurante naquela noite disseram que Stella cortou a própria garganta com uma faca. De onde ela tirou a faca e para onde ela foi, eles não sabiam. Disseram também que o cozinheiro tentou ajudá-la, que ele tentou fechar a ferida e salvar a vida dela. Os policiais não conseguiram encontrá-lo depois que os paramédicos chegaram lá. Quando voltei ao restaurante no dia seguinte para perguntar o que aconteceu, o garçom alegou que eles nem tinham um cozinheiro que se parecesse com o homem que descrevi, o homem que eu tinha visto. Foi como se, após a morte de Stella, todos os detalhes de sua morte começassem a se desvendar, como se o universo a estivesse apagando completamente da existência. E agora, o viajante, seja lá o que for, veio atrás de mim. Já se passaram 5 dias desde que Stella morreu naquele restaurante. 5 dias, fui assombrado e caçado. Eu localizei o Corey e ele me levou até Genevieve. Ela me contou que destino me esperava. Segundo ela, os viajantes usaram o símbolo, os Z's invertidos, que estavam no pescoço de Stella. Aquele que ela arranhou em minha carne, para rastrear suas vítimas. Stella, acho que ela pensou que poderia enganar o viajante para que me levasse ao invés dela. Não funcionou. E agora ela tinha me condenado. É só uma questão de tempo até que haja mais uma pessoa. Uma pessoa que eu não consigo ver, sentada à minha frente no ônibus ou andando atrás de mim na rua. Nesse momento, eu tô no meu quarto na casa dos meus pais. Eu não saio há 48 horas, eles estão ficando preocupados comigo. Eles ouviram que perdi um amigo, embora não consigam se lembrar de alguém chamado Stella indo pro ensino médio comigo. E por isso estão sendo compassivos e me deixando ficar confinado. Mas eles me disseram que recebi visitas, pessoas passando por aqui sem avisar, pessoas que quando esticam o pescoço para fora da janela para vê-los parados na varanda, não estão lá. Apenas meus pais conversando, gesticulando no espaço vazio. Eu vou ter que sair desse quarto eventualmente. Isso, meus pais ficarão preocupados o suficiente para que me levem, provavelmente até o hospital. Mas lá no fundo eu acho que a Stella estava certa. Se eu conseguisse passar isso para alguém antes de mim, eu tenho certeza que demorariam para vir atrás de mim. Inclusive... Essa é a marca que ela fez na minha mão, transformado em som por uma inteligência artificial. E eu só posso dizer obrigado por me ajudarem. E se eu fosse vocês, eu começaria agora mesmo a fazer as mesmas perguntas que eu faço. Quantas pessoas estão aqui agora? Quantas exatamente estão no mesmo lugar que você? Careful with your pretty eyes and run with me. You're done. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me. Let's escape, girl, tonight. Night.
Careful with your pretty eyes and run with me, you're the. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the skate girl tonight.